Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá e bem-vindos. Estão a partir de agora na companhia da emissão em português da Voz da América. Emissão de sábado, 25 de outubro de 2014. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes, que vos deseja um excelente sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington e podem sintonizar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do que vai pelo mundo com que vamos iniciar a emissão, dê-me destaque na janela de fim de semana de Angola os problemas com que os moradores das novas centralidades se confrontam e as tentativas do governo para solucionar estes problemas. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música nos Estados Unidos, mas para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. No Brasil realizou-se ontem à noite o último debate televisivo antes da segunda volta das presidenciais, já amanhã. Os temas economia, inflação, emprego, saúde, educação e programas sociais foram muito presentes na discussão, mas o assunto mais eletrizante foi a corrupção, tal como refere a Maria Cláudia.
Um debate televisivo menos agressivo e mais uma vez marcado pela temática corrupção encerrou os embates entre os candidatos Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB que disputam a presidência do Brasil neste domingo. Desta vez, os dois presidenciáveis trocaram menos acusações usando palavras duras como mentirosa e leviana, o tom dos debates anteriores muito desaprovado pelos brasileiros, como mostraram pesquisas. Os temas economia, inflação, emprego, saúde, educação e programas sociais foram muito presentes na discussão, mas o assunto mais eletrizante foi a corrupção. Enquanto a presidente que disputa a reeleição criticou as gestões anteriores do partido de Aécio Neves, o candidato usou o tema para atingir a adversária. Aécio iniciou o debate questionando a presidente sobre as denúncias de desvio de verba da estatal Petrobras publicadas pela revista Veja quase no dia da votação.
A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras?
Na resposta, Dilma acusou a Veja de fazer oposição sistemática a ela e ao PT.
A revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. Essa revista tem o hábito de, nos finais das campanhas, tentar dar um golpe eleitoral.
De acordo com pesquisas de intenções de votos dos maiores institutos brasileiros, Ibope e Datafolha, Dilma está à frente da disputa. Já institutos menores apontam que Aécio Neves tem vantagem. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. O resto da atualidade no Mali, uma rapariga de 2 anos de idade, cuja família viajou recentemente pela Guiné-Conakry, morreu de ébola. O vírus infectou já mais de 10 mil pessoas, matando cerca de metade. Trata-se do primeiro caso de ébola no Mali, um país que faz fronteira com a Guiné-Conakry, um dos países da zona mais afetados pela epidemia de ébola. No Iraque, combatentes curdos reivindicaram a tomada de uma cidade no norte do país, depois de renhidos combates com militantes do grupo Estado Islâmico. Fontes curdas disseram que a cidade de Zumar foi tomada depois dos bombardeamentos aéreos de posições dos militantes pela coligação liderada pelos Estados Unidos. No centro do país, forças governamentais recuperaram a cidade de Jurf al-Shakar, que tinha sido igualmente ocupada pelo Estado Islâmico. No Egito, a explosão de um carro armadilhado na península do Sinai matou pelo menos 25 soldados e feriu outros tantos. Trata-se de um dos mais violentos ataques contra as forças de segurança egípcias desde o afastamento do presidente islamita Mohamed Morsi no ano passado pelos militares. As autoridades dizem que o ataque teve por alvo um posto de controlo e que foi levado a cabo por supostos militantes islamitas. Forças militares israelitas mataram um adolescente americano de origem palestiniana. O Departamento de Estado americano exigiu já uma investigação rápida e transparente à morte de Orvad Ahmad, de 14 anos de idade. Israel afirma que o adolescente estava a lançar um coquetel Molotov numa autoestrada na sexta-feira, perto da cidade de Siloada, na margem ocidental do Rio Jordão. E por último, o Irã executou uma mulher que se encontrava detida há 5 anos por ter assassinado o seu alegado violador. A execução de Reina Jabari foi anunciada pela agência oficial iraniana.
Obrigada. Eram as notícias Vá pelo Mundo e hoje é sábado, é 25 de outubro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia, a Companhia da Voz da América, e desta sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Especialistas em Luanda consideram que a gestão do processo de comercialização das novas centralidades em Angola está ferida de muitos vícios de corrupção e nepotismo político que são praticados pelos responsáveis destes projetos habitacionais. Para corrigir este fenómeno, as autoridades procuram atacar as consequências. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Monteiro Cauebe e João Castro, presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente.
Responsáveis da Sonipa, Sonangola Imobiliária e Propriedades, deram início ao processo de despejos das famílias acusadas de estarem a residir ilegalmente na centralidade do Quilamba. Uma operação que conta com a proteção da Polícia Nacional e que vai estender-se às centralidades do Zango e Cacoaco. As autoridades afirmam que este ato decorre de uma ação judicial. Entretanto, em junho do presente ano, o Presidente da República, em despacho divulgado na comunicação social, suspendeu a comercialização de habitações nas novas centralidades sob gestão da empresa pública Sonangola Imobiliária e Propriedades. Na mesma ocasião, foi criada uma comissão intersetorial, então coordenada pelo Secretário de Estado do Tesouro, tendo como atribuição propor um novo sistema de comercialização das habitações. Como consequência desta suspensão, alguns funcionários da Sonip foram detidos pela Polícia Nacional, acusados de estarem implicados na rede da venda ilegal de apartamentos. Em agosto do corrente ano, após uma visita à centralidade do Quilamba, o presidente José Eduardo dos Santos decidiu transferir as responsabilidades da Sonip para a imobiliária Imogestin, que igualmente atuará em nome do Estado. O presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente afirma que o sonho da casa própria tem sido um martírio para muitos angolanos. Para o caso em concreto, João Castro atribui responsabilidades aos responsáveis da Sonip.
De facto, a Sonip, se é uma entidade de direito dos imóveis em causa, quando notou que os seus bens estavam a ser invadidos, no exercício do seu direito, tem a obrigação de reclamar aquilo que é seu. E reclamando de forma jurídica, ele não podia fazer justiça por mãos próprias. E o recurso era apresentar uma queixa, crime, sobre os potenciais invasores, arrombadores dos respectivos imóveis, e encaminhar o problema aos tribunais competentes para a resolução e decisão. Bom, não tenho conhecimento se isso aconteceu ou não, mas vamos supor que a Sonip conhece os seus direitos e obrigações, terá certamente agido em conformidade. Se não o fez, talvez também tenha incorrido a um erro, a uma outra infração, que é de fazer justiça por mãos próprias. Mas quero acreditar, em princípio, que não terá sido isso. Bom, se de facto aconteceu que as pessoas invadiram a propriedade, as propriedades em causa, uma das questões que se vive aqui no nosso país é a procura gritante de habitação. Mas o direito à habitação está consagrado no artigo 85 da Constituição da República de Angola. E esse direito deve ser exercido nos termos do direito, é claro, porque não pode ser exercido de forma anárquica. Mas, como dizia, uma invasão é sempre uma invasão. E o autor do direito deve reclamar que houve uma invasão, uma expropriação do seu património. Se isso não aconteceu, ou aconteceu, mas com alguma conivência de funcionário da instituição, então deve-se atribuir a responsabilidade primária aos funcionários, porque usaram indevidamente o exercício da sua função para atingir outros fins. Fins esses que são ilícitos, porque, primeiro, roubam aos pacatos cidadãos que, com o sonho de casa própria, sacrificaram parte dos seus párocos recursos para poder ter essas casas.
Por sua vez, o jurista Monteiro Cabuewe considera haver um vício de forma em todo este processo e ajuda-nos a fazer um enquadramento sobre a legitimidade ou não dos despejos dos moradores.
Porque o início foi mal feito. A tendência agora é atacar, portanto, as consequências. Mas não devia ser isso. Devia primeiro atacar-se às causas. O que é que causou isso? Não será que, portanto, a gestão de competências pessoais e organizacionais tem estado completamente ferido? É o que eu tenho estado a referir constantemente. Porque alguém pode se questionar. Não há legalidade. Não existe legalidade. Porque o cidadão que, portanto, recebeu em troca onerosa de alguns valores, ele não foi roubar nem furtou as chaves. Para ter acesso à chave é porque houve negociatas. Então, essas negociatas foram feitas em que circunstâncias? É por isso que eu digo que, portanto, está evado de vício, de forma a coisa começou mal, porque a Sonip é uma empresa ligada, portanto, à Sonangolo. No âmbito do uso das competências, ou seja, da gestão de competências pessoais, devia se pegar em pessoas com conhecimento científico da área imobiliária e com um controle cerrado, de formas que situações do gênero não pudessem ocorrer. Já que a coisa arrastou-se até a ponto em que chegou, o cidadão que ocupou a residência, que não roubou a chave, nem furtou, não devia ser sacrificado, porque a própria Constituição da República de Angola, no seu artigo 85, diz que todo cidadão tem direito à habitação e à qualidade. Então, esse concurso desfriado da juventude, dos angolanos, e eu considero juventude, todo um cidadão, ainda por mais que tenha 50, por mais que tenha 60 anos, para mim, considero jovem, uma vez que este país está a vir de um conflito que se prolongou por muito tempo. Então, todo cidadão hoje, tenha ele 50, tenha 60, tenha 40, tenha 30, sente-se jovem, porque a ânsia é de se poder realizar. Como é que vai se realizar? O cidadão só se realiza tendo uma habitação. Não tendo habitação, o cidadão não pode, de forma nenhuma, dizer que está realizado. E essa premissa tem estado a ser violada por aqueles que dirigem, ou seja, fazem a gestão da coisa pública.
O também ativista de direitos humanos, João Castro, parte em defesa das famílias que adquiriram no circuito ilegal os referidos apartamentos. Por isso apela às autoridades ao respeito da Constituição da República e outra legislação.
E também é preciso termos em conta que um esforço, mesmo que tenha sido uma decisão do tribunal, os tribunais são autónomos em decidir, mas é preciso que haja um esforço conjugado, tanto dos magistrados do Ministério Público como os magistrados judiciais, em procurar perceber um pouco mais que a aplicação do nosso direito tem que ter em conta também o direito internacional. E o direito à habitação tem que combinar com a matéria da constante da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e tem que também estar em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, eu não estou em condições de julgar, porque não conheço bem o processo, mas essa é a opinião que quero apresentar e que a SONIP, em primeira instância, devia responsabilizar os seus funcionários. Porque essas pessoas que, digamos, ilicitamente adquiriram esses imóveis, foram enganados duas vezes. A primeira é que lhes receberam os seus dinheiros indevidamente. Segundo, foi-lhes passado documentos falsos para justificar a posse. Então, quer dizer, houve, do ponto de vista prático, a prática de vários crimes. O crime de burla, provavelmente, o crime de extorsão de dinheiros alheios. Então, eu quando vou num estabelecimento adquirir alguma coisa, ao falar com a pessoa que estiver-me a atender, em princípio, quero acreditar que essa pessoa está a agir como pessoa de bem. E ao agir como pessoa de bem, eu ao pagar o meu dinheiro, tenho que certamente receber em troca uma garantia. Ou um contrato que deve ser celebrado entre as partes, ou então uma fatura que justifica que eu entreguei o meu dinheiro para pagar determinado serviço ou determinado bem. Se isto aconteceu, então as pessoas à partida não são culpadas. Porque qual era o bem principal que se procurava? É a aquisição de imóvel. Bom, uma vez que caíram na teia da aranha, nós não vamos só ver o lado da SONIP e das pessoas que intervieram nesse caso. Nós temos que buscar uma outra análise, uma outra compreensão. Até quando o Estado pode deixar impune essas questões? A SONIP é uma empresa que provavelmente pode ser do direito público ou privado, mas seja qual for o estatuto da SONIP ou outra empresa qualquer, ninguém está acima da lei e da Constituição. A Constituição é a lei mãe, é a lei magna, é a nossa lei magna, que todos devemos obediência. E o direito à habitação está lá, bem plasmado.
O jurista Monteiro Kawewe socorre-se igualmente da legislação em vigor no país para lembrar que a lei angolana protege o cidadão quando implicado nestas circunstâncias.
Ora bem, eu vou citar aqui a lei 16A/95. No seu princípio da legalidade, no artigo 3º, diz que na sua atuação, os órgãos da administração pública devem observar estritamente a lei e o direito nos limites e confins para que lhes forem conferidos poderes. Neste âmbito, está o Estado, considera o Estado, estar a violar os princípios elementares do cidadão. Porque o cidadão merece a proteção do Estado. O cidadão que não é culpado de usurpar algum direito da habitação, que ele bem merece, então deve ser protegido pelo próprio, portanto, pelo próprio Estado. E nós temos ainda o artigo 4º da mesma lei, que eu venho a citar, que é o princípio da prossecução do interesse público. Ali está o papel do Estado. E eu vou ler aqui esse artigo. Aos órgãos administrativos cabem prosseguir o interesse público no respeito pelos direitos e interesse dos cidadãos. O que eu vi ali, eu estive lá no local, a situação que eu constatei é desumana, é preocupante, e o cidadão, naquela condição, acho que não merecia ser tratado daquela forma. Porque as decisões dos órgãos da administração, portanto, que entrem em choque com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, não podem afastar essas posições em termos, portanto, desproporcionais aos objetivos a atingir. O cidadão espera pelo bom trabalho do Estado, do qual ele também faz parte.
Segundo João Castro, apesar dos moradores em causa terem sido envolvidos no ato de burla, ainda assim também estão no direito de recorrer junto dos tribunais.
Portanto, as pessoas lesadas, uma vez que foram enganadas, devem também fazer recurso legal às instituições do Estado, exibindo provas de que de facto compraram ou pagaram. E como o Estado é uma pessoa de bem, em tempo próprio, deverá saber ressarcir os danos provocados por esta perda. Mas é verdade também que a coisa pode complicar-se uma vez que as pessoas gastaram o seu dinheiro na compra, na realização deste sonho, que agora acabou se transformando em um grande pesadelo, alimentar uma série de expectativas, de esperança para a casa, o sonho da casa própria.
E houve também gastos em termos de reabilitação do próprio espaço, ou seja, dos apartamentos em que estiveram a residir.
Exatamente, portanto, essas situações todas enquadram-se na realização do sonho da casa própria. E as pessoas, umas viviam em casa de renda, tiveram que libertar essas casas para mudaram-se para as novas casas, que são suas propriedades, mudaram do status, porque afinal de contas, uns deixaram as casas de renda, outros deixaram as casas que, de menores condições onde se encontravam, para estar numa casa ou em casas com melhores condições. Os filhos, crianças e jovens, começaram a desfrutar do nível de vida melhor, que em função dessa decisão, se de facto não for devidamente acautelada, essas crianças correm o risco de viverem traumas.
Finalmente, o jurista Monteiro Cauêué deplora a violência que está a ser usada pela Polícia Nacional e apela às autoridades no sentido de ponderarem este caso e encontrar uma solução mais favorável às partes.
Neste momento, a SONIP não me venha a inculcar culpas ao cidadão. Não estou. Alguém poderá dizer não, pá, também se calhar estaria naquela condição. Não estou. Mas eu estou a citar simplesmente aquilo que a lei diz. O cidadão merece um bom tratamento do Estado. Da forma que os cidadãos estão a ser desalojados, é desumano. É desagradável. Eu estive lá, portanto, há 3 dias para cá. O que vi ali é muito triste, e na sua maioria são jovens. E eu já disse que os jovens, para mim, é um indivíduo, até mesmo os de 50, os de 55, 60, na condição da Angola, esses todos são jovens, porque esses todos procuram a sua realização. E então, esses maltratados pelo próprio Estado, é o que eu disse no princípio, estamos aqui perante o vício de forma que emana da mau gestão de competências pessoais e organizacionais. Se não, vejamos, senhor jornalista, eu cito isso porque vivo em Angola e tenho essa experiência, há generais a governarem as províncias. Há generais, portanto, no parlamento, e esses generais nem sequer foram desmobilizados. Então, está um grande vício ali. Está um grande vício. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. devemos direcionar muito bem a gestão de competências pessoais e organizacionais, que nós encontraremos soluções adequadas de forma a não ferir o direito do cidadão, que é inalienável.
Mas para este caso particular, do seu ponto de vista e como jurista, qual é que acha que venha a ser uma solução possível que não esteja nem em prejuízo da própria SONIP, como também dos cidadãos que pronto, já tinham construído, portanto, uma outra perspectiva de vida, fizeram alguns investimentos nestes apartamentos, em termos de mobiliário para equipar os próprios apartamentos. Qual é que acha a perspectiva de uma possível solução que não lese as duas partes?
Ora bem, o cidadão tem o direito de queixa. A Constituição atribui-se a responsabilidade de formular uma queixa, porque nesta condição o cidadão, ou seja, o Estado, deve pôr de parte o seu jus imperio, empregando a força, empregando a polícia, empregando outras modalidades de força. Deve aparecer em condição de igualdade para poder negociar com os particulares de formas que se encontrem uma solução, portanto, uma solução adequada, de forma a não ferir o cidadão nem aos interesses do Estado.
Monteiro Cabuel e João Castro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar do ébola com a doutora Nidia e depois conversar com um amigo ouvinte. Mas na Janela de Angola, vamos ter connosco os Versáteis e o seu último trabalho, As Nossas Quetas. Agora vamos à música. Vamos variar um bocadinho, vamos ficar com a música da Nigéria, Mama África com os Brackets.
Oi, this one na Sara Sara, the beat is tanantana. You go make you manya manya, Ines is manya manya. Oh yeah, make you ricota ricota, Mama África ricota, hey, make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricota ricota, Mama África ricota, hey, make you dance, yeah, yeah. Sara Sara, the beat is tarantana. You go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people we chala cha, people we kalaka, yeah, nandi walanya, nandi kalanya. You go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. You go make you feel Naija. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. No go Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, Mama Africa, ricotta, eh. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta, ricotta, Mama Africa, ricotta, eh. Make you dance, yeah, 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 yeah. One sara sara le, oh sara sara le. Make you dance, yeah, 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 yeah. Oh sara sara le, Mama Africa, sara sara le. Make you dance, yeah, yeah, yeah. Oy. This one na die, yo. If you dey dance some easy, make you no fight, oh. Hey, you go forget your sorrow. Makachuku, you go buy and play for your motto, oh. Hey.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as notícias da África em vídeo, VOA 60 África. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar comentários às mesmas. Aliás, convidamos a que deixem mesmo comentários. Pode também associar-se a nós no Facebook, seguindo-nos aqui através da palavra VOA Português. Podem também seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número do WhatsApp é o 908-652-4584. E esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, sábado 25 de outubro de 2014. Entre em pouco, não esqueça, o Eduardo Ferri, a Música da América.
Sara sara le ndi bonine sara sara le make you dance yeah 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 hey, yeah.
Está com a Voz da América, emissão em português, 25 de outubro de 2014. hoje é sábado. Convosco está na apresentação desta emissão Ana Guedes, que vos deseja um bom sábado. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530, internet, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Bissau com a Rádio PGGT. Dentro de alguns minutos, vamos ter aqui o Eduardo Ferro, que nos traz as últimas da música na América. Para já, são as últimas do que vai pelo mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. No Brasil, realizou-se ontem à noite o último debate televisivo antes da segunda volta das presidenciais, já amanhã. Os temas economia, inflação, emprego, saúde, educação e programas sociais foram muito presentes na discussão, mas o assunto mais eletrizante foi o da corrupção, tal como a refere a Maria Cláudia Santos.
Um debate televisivo menos agressivo e mais uma vez marcado pela temática corrupção encerrou os embates entre os candidatos Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB, que disputam a presidência do Brasil neste domingo. Desta vez, os dois presidenciáveis trocaram menos acusações usando palavras duras como mentirosa e leviana, o tom dos debates anteriores muito desaprovado pelos brasileiros, como mostraram pesquisas. Os temas economia, inflação, emprego, saúde, educação e programas sociais foram muito presentes na discussão, mas o assunto mais eletrizante foi a corrupção. Enquanto a presidente que disputa a reeleição criticou as gestões anteriores do partido de Aécio Neves, o candidato usou o tema para atingir a adversária. Aécio iniciou o debate questionando a presidente sobre as denúncias de desvio de verba da estatal Petrobras publicadas pela revista Veja quase no dia da votação.
A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras?
Na resposta, Dilma acusou a Veja de fazer oposição sistemática a ela e ao PT.
A revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. Essa revista tem o hábito de, nos finais das campanhas, tentar dar um golpe eleitoral.
De acordo com pesquisas de intenções de votos dos maiores institutos brasileiros, Ibope e Datafolha, Dilma está à frente da disputa. Já institutos menores apontam que Aécio Neves tem vantagem. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. O resto da atualidade, no Mali, uma rapariga de 2 anos de idade, cuja família viajou recentemente pela Guiné-Conakry, morreu de ébola. O vírus infectou já mais de 10 mil pessoas, matando cerca de metade. Trata-se do primeiro caso de ébola no Mali, que faz fronteira com a Guiné-Conakry, que é um dos países mais afetados por esta epidemia de ébola. No Iraque, combatentes curdos reivindicaram a tomada de uma cidade no norte do país, depois de renhidos combates com militantes do Estado Islâmico. Fontes curdas disseram que a cidade de Zumar foi tomada depois dos bombardeamentos aéreos de posições dos militantes do Estado Islâmico pela coligação liderada pelos Estados Unidos. No centro do país, entretanto, forças governamentais recuperaram a cidade de Jurf al-Shakar, que tinha sido igualmente ocupada pelos militantes do Estado Islâmico. No Egito, a explosão de um carro armadilhado na península do Sinai matou pelo menos 25 soldados e feriu outros tantos. Trata-se de um dos mais violentos ataques contra as forças de segurança egípcias desde o afastamento do presidente islamita Mohamed Morsi no ano passado pelos militares. As autoridades dizem que o ataque teve por alvo um posto de controlo e que foi levado a cabo por suportes militantes islamitas. Forças militares israelitas mataram um adolescente americano de origem palestiniana. O Departamento de Estado americano exigiu já uma investigação rápida e transparente à morte de Orvad Ahmad, de 14 anos de idade. Israel afirma que o adolescente estava a lançar um coquetel Molotov numa autoestrada, na sexta-feira, perto da cidade de Silwad, na margem ocidental do Jordão. O Irã executou uma mulher que se encontrava detida há 5 anos por ter assassinado o seu alegado violador. A execução de Reina Jabari foi anunciada pela agência oficial iraniana. O homem que Jabari alegadamente assassinou, Morteza Sarbandi, era um antigo elemento dos serviços de segurança.
Obrigada, é nas notícias do mundo, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado,
a 25 de outubro de 2014. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui connosco os versáteis que nos trazem As Nossas Quietas. É o título do seu quarto trabalho musical, lançado há poucos dias. E na nossa segunda meia hora teremos a doutora Nídia para nos falar de saúde, vamos falar sobre o ébola. E claro, domingo será o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, nesta emissão, vamos ficar aqui com o Eduardo Ferro, que nos traz as últimas, as novidades da música aqui nos Estados Unidos.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras, começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, All About That Bass, interpretada por Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face, face, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny guys. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Era Meghan Trainor na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, a partir desta semana o Google tem medidas reforçadas para garantir que alguns dos principais sites de pirataria de música, séries, filmes e conteúdos com direitos de autor tenham menos hipóteses de surgir no seu motor de busca quando são pesquisados. O anúncio chega algum tempo depois de a indústria da música e cinema terem acusado a empresa de tardar em pôr em prática esta política, com o Google a garantir que agora as suas medidas vão ser visíveis. A empresa informa no seu blog que tem testado novos formatos para resultados de pesquisa relativos a música e filmes que ajudem as pessoas a encontrar fontes legítimas de mídia, bem como a experimentar novos formatos para anúncios que promovam serviços legais. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Nicki Minaj e o tema Anaconda. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coins. Was the shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. One in my purse, cause I came just to kill. Tratava-se de Nicki Minaj com o tema Anaconda. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Ariana Grande e o tema Break Free.
Stronger than I've been before. This is the part when I break free. Cause
Ariana Grande com o tema Break Free. E amigo ouvinte, ficamos com mais notícias do mundo da música. Lady Gaga poderá vir a lançar um álbum rock inspirado no trabalho dos Led Zeppelin. A novidade foi revelada pela própria. Ela garantiu que o jazz não é o único género, além da pop, que a interessa. Tenho uma verdadeira paixão pela voz de Robert Plant. Os Led Zeppelin foram uma enorme inspiração para mim, disse ela. Estou certa de que esse lado da minha musicalidade vai escoar através dos poros da música no futuro. Palavras de Lady Gaga. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Sam Smith e o tema Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, no, it's not a good look and some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Sam Smith e o tema Stay With Me, na oitava posição do Top 10. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm... So what you try to do to me?
E quase no final, o resumo das principais notícias de sábado.
No Brasil, realizou-se até à noite o último debate televisivo antes da segunda volta das presidenciais. Amanhã, Maria Cláudia Santos ouviu o debate.
Um debate televisivo menos agressivo e mais uma vez marcado pela temática corrupção encerrou os embates entre os candidatos Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB que disputam a presidência do Brasil neste domingo. Desta vez, os dois presidenciáveis trocaram menos acusações usando palavras duras como mentirosa e leviana, o tom dos debates anteriores muito desaprovado pelos brasileiros, como mostraram pesquisas. Os temas economia, inflação, emprego, saúde, educação e programas sociais foram muito presentes na discussão, mas o assunto mais eletrizante foi a corrupção. Enquanto a presidente que disputa a reeleição criticou as gestões anteriores do partido de Aécio Neves, o candidato usou o tema para atingir a adversária. Aécio iniciou o debate questionando a presidente sobre as denúncias de desvio de verba da estatal Petrobras publicadas pela revista Veja quase no dia da votação.
A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras?
Na resposta, Dilma acusou a Veja de fazer oposição sistemática a ela e ao PT.
A revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. Essa revista tem o hábito de, nos finais das campanhas, tentar dar um golpe eleitoral.
De acordo com pesquisas de intenções de votos dos maiores institutos brasileiros, Ibope, Datafolha, Dilma está à frente da disputa. Já institutos menores apontam que Aécio Neves tem vantagem. Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. O resto da atualidade, no Mali, uma rapariga de 2 anos de idade, cuja família viajou recentemente pela Guiné-Conakry, morreu vítima de ébola. O vírus infectou já mais de 10 mil pessoas, matando cerca de metade. Trata-se do primeiro caso de ébola no Mali, um país que faz fronteira com a Guiné-Conakry, um dos mais afetados pela epidemia na África Ocidental. No Iraque, combatentes curdos reivindicaram a tomada de uma cidade do norte do país e isso depois de renhidos combates com militantes do Estado Islâmico. Fontes curdas disseram que a cidade de Zumar foi tomada depois dos bombardeamentos aéreos de posições dos militantes pela coligação liderada pelos Estados Unidos. Entretanto, no centro do país, forças governamentais recuperaram a cidade de Jurf al-Shakar, que tinha sido igualmente ocupada pelo Estado Islâmico. No Egito, a explosão de um carro armadilhado na península do Sinai matou pelo menos 25 soldados e feriu outros tantos. Trata-se de um dos mais violentos ataques contra as forças de segurança egípcias desde o afastamento do presidente islamita Mohamed Morsi no ano passado pelos militares. As autoridades dizem que o ataque teve por alvo um posto de controlo que foi levado a cabo por supostos militantes islamitas. Forças israelitas mataram um adolescente americano de origem palestiniana. O Departamento de Estado americano exigiu já uma investigação rápida e transparente à morte de Orvah Ahmad, de 14 anos de idade. Israel afirma que o adolescente estava a lançar um coquetel Molotov numa autoestrada na sexta-feira, perto da cidade de Silwad, na margem ocidental do Jordão. E por último, o Irão executou uma mulher que se encontrava detida há 5 anos por ter assassinado o seu alegado violador. A execução de Reina Jabari foi anunciada pela agência oficial. O homem que Jabari alegadamente assassinou, Morteza Sarbandi, era um antigo elemento dos serviços de segurança. Foram estas as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 25 de outubro de 2014, despede-se Ana Guedes com um abraço e com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.